Senhores deputados, estamos em condições de recomeçar os nossos trabalhos. Eu queria começar por cumprimentar a Sra. Presidente de Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, a Dra. Maria da Conceição Cipriano de Cabrita, a Sra. Presidente de Câmara Municipal de Castro de Maria, a Dra. Filomena Pascoal de Sintra, Vice-Presidente, sim senhor, tinha aqui a nota, e a Câmara Municipal de Tavira, o Dr. Jorge Manuel da Cimento Botelho. Queria, no entanto, pedir-vos desculpa pelo nosso atraso, mas tivemos aqui trabalhos que nos obrigavam a perder algum tempo. Vamos, inclusivamente, continuar a nossa reunião mais depois desta audição. Portanto, a partir de agora, peço, quer aos senhores Presidentes de Câmara, quer aos senhores Deputados, dependerá de vossas excelências podermos cumprir o nosso tempo. O requerimento é do Partido Social Democrata e tem a ver com o troço entre Olhão e Vila Real de Santo António. Julgo que o requerimento já o conhecemos, já foi apresentado. Os seus presidentes podem fazer uma intervenção inicial, se assim desejarem, todos ou só um, fica entre os 5 minutos, e depois passaremos às perguntas dos grupos parlamentares. Eu, para agilizar os nossos trabalhos, se os grupos parlamentares assim o pretenderem, podemos fazer uma intervenção de todos os grupos parlamentares ou resposta individual a cada grupo parlamentar. Digam-me como é que pretendem fazer, demoramos menos tempo, se fizermos todos uma intervenção e depois damos uma possibilidade de fazer uma segunda intervenção, o que é mais eficiente para a condução dos nossos trabalhos. Assim sendo, dou então a palavra aos senhores Presidentes de Câmara, não sei quem quer começar. Sr. Dr. Jorge Manuel Nascimento Botelho, Presidente da Câmara de Tavira. Tem a palavra e bem-vindo.
Bom dia a todos, senhores deputados, Sr. Presidente da Comissão. Eu e, obviamente, caras colegas, Sr. Presidente da Câmara de Vila Real e Vice-Presidente da Câmara de Castro Marim, eu serei breve para tentar recuperar algum tempo. Eu diria que sobre esta matéria, se me perguntarem se a requalificação da Nacional 125 está feita, eu diria que não. Isto é porque falta um troço de 50 km para fazer e não pode ser mais claro que isto. Isto é, como nós sabemos e penso que todos os seus deputados conhecem as vicissitudes deste processo, que começou numa concessão aí há uns anos noutro governo, lá para trás, que renegociou uma PPP em função de, para recuperar a 125, isto é, em determinada altura, noutro governo lá para trás, o que se aconteceu foi, houve uma renegociação da PPP e houve uma amputação da concessão que tinha sido atribuída, que me fez, a mim próprio, como Presidente da Câmara de Tavira e Presidente da Associação de Municípios do Algarve na altura também, dizer que não podia haver, em relação a esta matéria, algarvios de primeira e algarvios de segunda. A autoria dessa frase, eu nunca ouvi ninguém da boca de ninguém antes, é minha, suponho eu, só se alguém arrogar direitos de autor, e continuo nessa conversa. Isto é, não pode haver algarvios de primeira nem algarvios de segunda, porque neste momento, até Olhão, Poente, a Nacional 125 está reabilitada, a Olhão, Nascente, Tavira, Castro Marim e Vila Real de Santo António, não está reabilitada. Fizeram, nos termos de uma vicissitude que o contrato previa ter junto ao anterior concessionário que rescindiu o contrato, fizeram 1 milhão de euros de obra de emergência, 500 mil foi para a Nacional 125, aqui nos conselhos das minhas colegas, e para a 124 uma parte, que é na zona de Silves, e 500 mil está neste momento em obra, que é a reparação da ponte do Almargem, que estava em estado lastimável. Confrontado o Governo com isto, por mim próprio, sempre pus alguma urgência nesta matéria e que sempre com este tipo de conversa, que a 125 não estava reabilitada e que era urgente acabar a obra. Como sabem também, o contrato da divisão das concessões, por um lado e para o outro, foi chumbado pelo Tribunal de Contas, o que é complicadíssimo. Foi pedido ao Governo que fizesse o resgate da concessão dos 50 km para a área do Sotavento por mim próprio. Neste momento sei que o Governo, e isso tem que ser confirmado e eu não tenho forma de confirmar melhor, sei que o Governo pediu, recorreu da decisão do chumbo da divisão da concessão, recorreu da decisão do Tribunal de Contas e aguardamos essa decisão. Finalmente, para concluir, considero que enquanto estes 50 km não estiverem reabilitados nos termos dos outros, isto não está terminado. Considero também que o Governo deve resgatar a concessão o mais rapidamente possível, porque a concessionária abandonou os trabalhos e neste momento aquilo está numa zona de ninguém, porque não se sabe bem se entrou ou não entrou no domínio da Infraestruturas de Portugal. As Infraestruturas de Portugal dizem que só podem lançar concurso depois de todo este processo estar resolvido, porque no âmbito da concessão anterior que o Tribunal de Contas chumbou, toda esta estrada passou por um domínio de uma concessionária que já abandonou os trabalhos, e neste momento a única evolução que teve é que parece que a IP resolveu fazer a manutenção da estrada naqueles 50 quilómetros que durante para aí 6 meses estiveram por isso simplesmente abandonados à sua sorte, com erva a crescer por todos os lados e lixo nas bermas, que agora começaram a ser cortadas as ervas e o lixo começou a ser limpo. E é isso que eu tenho para dizer à Comissão e, obviamente, disponível para qualquer pergunta daquilo que me quiserem perguntar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passamos então à Sra. Presidente da Câmara
então,
de Fogo.
Então, bom dia a todos. Sr. Presidente, obrigado. Cumprimentar os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas aqui presentes. E, de acordo com o que o Presidente de Tavira disse, voltamos sempre aqui ao mesmo assunto. Esta situação já passou por 3 governos. Não vale a pena dizer que já houve várias promessas e que nunca foi resolvido nada. Dizer-vos ainda que estas questões técnicas, eu não vou estar a repetir aqui o que o Presidente de Tavira, da Câmara Municipal de Tavira, acabou de dizer. Dizer-vos só que esta obra que foi feita no verão, neste momento já temos as bermas cada vez mais desniveladas, portanto acaba por ser um problema cada vez maior. Esta massa asfáltica que foi colocada, passados 3 meses, já está desgastada e provavelmente já não chegará ao próximo verão, já vamos ter outra vez fissuras e começa a ser novamente o mesmo problema. Dizer que para nós, Conselho de Vila Real de Santo António, cada vez torna-se mais difícil, porque estamos ali numa ilha, portanto cada vez torna-se mais difícil ter acesso aqui aos sítios de decisão. É mais fácil até nós termos acesso aos centros de decisão de Espanha do que principalmente aqui do nosso país. Sim, porque temos melhores vias, temos ainda por cima gratuitamente. Refiro aqui ainda que isto está prejudicando gravemente ali o nosso concelho. Castro Marim também irá falar por si. Está prejudicando em termos de economia local, em termos do turismo, está a prejudicar gravemente o nosso concelho. E, portanto, foi este sentimento que nos juntou aqui a estas 7 mil assinaturas, da qual eu, como utente, também assinei, também fiz esta, também colaborei com este movimento apartidário, porque isto já é uma questão aqui de condições, nós temos um concelho em condições e neste momento temos a Via do Infante em obras e temos precisamente a 125 no estado em que está, ou seja, estamos a isolar e é neste sentido que até desafiava aqui esta Comissão e o Governo a suspender as portagens no troço de Olhão-Vila Real até que houvesse finalmente o arranjo estrutural que a 125 merece, nomeadamente neste troço Vila Real-Olhão-Vila Real de Santo António. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passamos então à Sra. Vice-Presidente Castro Marinho, tem a palavra.
Muito bom dia a todos, muito obrigada. Não querendo repetir, mas focando então em pontos que terão sido relegados ou com menos relevo, mencionados, é importante dizer que desde 2008 que foi lançada a primeira pedra desta obra de requalificação, precisamente no concelho de Castro Marim, na rotunda da Praia Verde, e isso veio condicionar e veio orientar uma série de investimentos públicos também do município, nomeadamente ciclovias, nomeadamente eixos de entrada a urbanizações, e o que é certo é que esta Estrada Nacional 125, no caso particular de Castro Marim e Vila Real Santo António, são os eixos de entrada do nosso território, são os principais eixos de circulação diária de quem lá trabalha, de quem lá vive, de quem lá consegue fruir das empresas e dos hotéis e de tudo o que são os serviços locais, portanto, trespassa, há uma relação que é dentro do concelho que é trespassada pela 125 e cujas condições de circulação não existiam minimamente. Foi feito um concurso para uma correção pontual de patologias, e é assim que se chama a empreitada, e a empreitada foi só lançada a 3/5/2018, depois de tanta, acreditamos nós, e de uma constatação de facto de que já não poderíamos evitar mais uma intervenção, que minimiza e que acho que a população agradece e reconhece, mas que não pode ser entendido como um engano, porque nós precisamos de uma requalificação da Estrada Nacional 125, tal como o Presidente Botelho disse, à semelhança daquilo que aconteceu no Barlavento, e é justo porque a concessão e o contrato de concessão assinado em 2009, cujo visto só foi sobre a versão de 2010, o único aditamento que se conhece e a única posição do acordo do Tribunal de Contas que se conhece é exatamente o acórdão de número 29 de 2018, portanto é aí que está a história que nós conhecemos. Tudo o resto não passa de informação da comunicação social e o que importa é que nós ficámos na expectativa que em 2017 iriam ser lançadas as obras, em 2018 iriam ser lançadas as obras, foi feito um compromisso político pelo Sr. Ministro e penso que para assumir um compromisso político dessa natureza deveriam haver bases para o ter sido feito, portanto nós desconhecemos o que é que esteve por detrás dessa garantia ou o que é que mudou que também não permitisse que se assumisse essa garantia. Portanto, aqui a questão, tal como a Presidente São mencionou, não é uma questão partidária, é uma questão de um território. O Sotavento é completamente periférico, não tem ferrovia, tem portagens, tem a Ponte Internacional do Guadiana neste momento em obras e parece-me justo exigir que se lancem os concursos, se resgate esta parte da concessão e o visto que foi recusado por falta ou por incipiência técnica e fundamento técnico, porque tive o cuidado de o ler, é um documento muito pesado, mas tive o cuidado de o ler, e portanto não me parece que seja uma irreversibilidade, parece-me que é falta de instrução de processo, e portanto isso está à distância da vontade e do trabalho de quem está envolvido no processo. E que da parte dos municípios teremos todo o gosto também de poder contribuir, do pouco que sabemos, para que isso possa acontecer. Portanto, é um problema do território, do concelho, mas também da região e do país. Sabemos que o Algarve quer contribuir para o PIB a nível nacional e, portanto, também merecemos, no mínimo, condições mínimas de circulação. Concordo em absoluto que as portagens devem ser suspensas e suportadas pelo Estado enquanto não tivermos condições análogas àquilo que é o Barlavento e também acho que é premente que haja uma posição política para o resgate desta PPP. Entendo que é uma decisão política difícil e dura porque a PPP está completamente viciada e favorece facilmente o concessionário, portanto, é preciso uma união política de todos os partidos para que a renegociação se faça e que não haja aqui um sistemático reiterar no passado e olhar para a frente, porque de facto a estrada, esta correção pontual das patologias já apresenta as suas próprias patologias e, portanto, acreditamos que dentro de um ano ou dois teremos novamente os mesmos problemas, continuaremos a ter os projetos públicos municipais, nomeadamente as ciclovias, condicionadas à execução desta própria obra. Existe um projeto no Algarve que é Eurovelo, que é uma rede de ciclovias da Europa, que no caso particular de Castro-Marim passa na 125 e que depende também das infraestruturas de Portugal. Por último, e nesta parte introdutória, dizer que o município se propôs fazer uma rotunda provisória neste troço da Estrada Nacional 125. Foi autorizada pelas infraestruturas de Portugal em junho e no mesmo mês foi desautorizada, foi revogada o despacho da decisão da sua autorização, invocando a recusa de visto. Portanto, há aqui muita confusão, muita inconsistência e é preciso alguma união para que os algarvios sejam tratados com a dignidade que nós achamos que merecem.
Muito obrigado, Srs. Presidente, Sra. Vice-Presidente. Passamos agora aos grupos parlamentares. Começa o Partido Social-Democrata, Sr. Deputado Cristóvão Norte, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me, em primeiro lugar, cumprimentar os senhores Presidentes de Câmara e agradecer as observações que aqui foram feitas. Nós conhecemos bem o problema e este problema resulta, em primeira instância, de uma boa decisão que foi aplicada de forma péssima. Há uma boa decisão, que é a decisão de 2008, de requalificar a Estrada Nacional 125 e, posteriormente, há uma péssima decisão, que é na evolução, na celebração dos contratos e na evolução posterior, Depois de uma recusa de visto por parte do Tribunal de Contas, há a entrega ao Tribunal de Contas de um contrato sem os seus anexos, estabelecendo pagamentos contingentes. E o Tribunal de Contas acabou por dar visto a um contrato diferente do contrato que foi aplicado. E isso aconteceu em Portugal em várias ocasiões, com as parcerias público-privadas e, desafortunadamente, aconteceu em 2009 e esse processo arrasta-se desde aí porque há um pecado original, pecado esse, que foi a circunstância de o Governo, à época, ter se comprometido com uma coisa e coisa diferente, ter submetido à apreciação do Tribunal de Contas. Ora, a partir daí o processo está inquinado. Cabe-nos agora procurar resolver o processo. Eu a única coisa que tenho que apontar ao atual Governo é se ter comprometido sem bases que iria fazer a obra em 2016, 2017 e 2018. Inclusivamente, em mais do que uma ocasião, o Ministro das Infraestruturas foi ao Algarve, fez uma apresentação, uma delas na Câmara Municipal de Tavira, se bem me recordo, e não foi a única que fez, a dar conta, de forma imperiosa, que a obra avançaria e que esse estrangulamento que punha em causa a qualidade de vida dessas populações seria rapidamente vencida. Nada disso aconteceu. Eu não critico a boa intenção do Ministro em querer fazer a obra. Pelo contrário, acho que a obra é absolutamente vital. Critico é pela circunstância de não ter assegurado as bases adequadas para firmar um compromisso político e depois defraudar as expectativas das pessoas, e essa é a razão próxima pela qual tivemos uma petição com 7 mil assinaturas e temos este conjunto de diligências dos senhores Presidentes de Câmara, os quais, obviamente, estão contristados com a circunstância de não se resolver o problema, porque eles próprios também estiveram presentes nessas iniciativas e, dessa forma, calcionaram a boa intenção do Governo a respeito da matéria. E, portanto, o ponto que temos aqui, e esse é o ponto que interessa, é como é que vamos sair desta embrulhada. Eu vejo três vias. Uma é se prestarem os esclarecimentos adequados ao Tribunal de Contas, de modo que o Tribunal de Contas vise a obra e, por força disso, assegure que a devolução às infraestruturas de Portugal do troço e as infraestruturas de Portugal procedam à requalificação do troço entre Olhão e Vila Real de Santo António. Outra é, caso isso não se verifique, proceder ao resgate da obra. Mas todos temos de ter a consciência que esse resgate da obra pode acarretar indemnizações significativas. Até porquê? Porque, no fundo, aquilo que se verifica é que ao parecer privado é inoponível o acordo, o desvalor da anulidade do acordo que foi feito em 2009. Porque o parecer privado, de boa fé, chegou a um contrato com o Estado português. As questões que têm a ver com o processo para a aprovação do acordo não são oponíveis ao privado. Ou seja, para o privado aquele contrato está em vigor, mas o que se verifica é que o Estado português tem outro contrato em vigor porque o Tribunal de Contas só conheceu um contrato e não o outro. Isto é uma coisa do mais esdrúxulo que pode haver e da maior opacidade que resulta dessa decisão fundadora de ter vedado o conhecimento ao Tribunal de Contas da matéria. E, portanto, ou se faz o resgate com a indemnização, ou se devolve à concessionária, que o Governo também, inclusivamente, nas informações que tem prestado, já manifestou essa intenção, só que eu tenho as maiores dúvidas em aceitar que a concessionária, 8 anos volvidos, queira voltar a executar o contrato nos termos em que ele estava estabelecido originariamente e não nos termos em que ele depois acabou por ser apresentado ao Tribunal de Contas. Portanto, se o Tribunal de Contas não muda de posição e a concessionária não aceita, nós temos aqui um problema, e é um problema que não pode ser ad eterno, porque estas populações não têm a responsabilidade do que se fez lá atrás, em 2009. Não têm a responsabilidade de um qualquer governo, seja ele de onde for, ter vedado o conhecimento ao Tribunal de Contas. Portanto, temos que arranjar uma solução, e o Partido Social Democrata apoiará com responsabilidade essa solução. Nós queremos que a obra se faça da forma mais expedita possível, e, quer em sede orçamental, quer em todas as diligências que faremos na Assembleia da República e que temos vindo a fazer, o nosso propósito é garantir isso mesmo. Esse é o nosso compromisso com os senhores Presidentes de Câmara e com essas populações a quem está a ser, que estão a ser prejudicadas com a degradação que se tem verificado na via. Está bom.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Partido Socialista. Sr. Deputado Ana Passos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, começo por saudar a Sra. Vice-Presidente da Câmara de Castro Marim, a Sra. Presidente da Câmara de Vila Real de Santo António e uma dupla saudação ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Tavira, dupla porque também acumula as funções de Presidente da AMAL da Área Metropolitana do Algarve. Muito obrigada por estarem aqui connosco, a partilhar connosco as vossas preocupações. São sempre muito bem-vindos os vossos contributos para esta reflexão sobre o ponto da situação na 125. As obras de requalificação da 125 são uma matéria que é muito cara ao Partido Socialista. Todos nós estamos preocupados com esta situação. E estamos efetivamente preocupados porque há aqui implicações ao nível da segurança rodoviária, da mobilidade das pessoas, da economia regional. Para não esquecer o facto de que o Algarve pode ser considerado como a montra do país e tudo o que se passa no Algarve devido às suas características turísticas e características especiais que tem e cosmopolitas. Tudo o que se passa no Algarve é preciso tomar algum cuidado porque poderá ter repercussões não só para a região, assim como para o país. Mas é preciso não esquecer como é que chegámos a este ponto em relação à 125 e parece-me que há aqui algumas coisas que foram esquecidas e que se fez aqui um salto mortal e que saltou por cima de alguns anos e de algumas decisões, não é? Nós somos todos adultos e ensinamos aos nossos filhos a responsabilização, isto é, quando tomam uma opção, quando decidem, fazem uma escolha, têm que depois saber que vão lidar com as consequências dessa escolha que tomaram. Isso chama-se responsabilização. Então vamos fazer aqui um pouco o histórico da situação, recordar, avivar memórias. Em 2009, era então as Estradas do Algarve, agora Infraestruturas de Portugal, a empresa Estradas do Algarve transferiu a subconcessão do Algarve Litoral para a empresa Rotas do Algarve. E neste contrato estava previsto a construção de cerca de 30 quilómetros de rede viária, assim como a requalificação de 244 quilómetros de rede viária. Mas abrangia todo o Algarve, não havia aqui exclusão de partes do Algarve. Era equitativo, era para todos, igual para todos. Em novembro de 2011, o governo, na altura, PSD, CDS, PP, resolveu resgatar a concessão e dar início a um processo de renegociação. Deu início a um processo de renegociação e o memorando de renegociação foi assinado em 2012. E quando foi assinado, pasme-se, veja-se, não estava lá o Sotavento. O Sotavento foi excluído, só estava lá o Barlavento. Agora, isto foi uma opção, foi uma clara opção política do governo da altura, o governo de direita, que excluiu o Sotavento do processo de renegociação. Obviamente, passados tantos anos, já lá vão cerca de 6 anos, acrescido das condições atmosféricas invulgares que o Algarve sofreu no inverno passado, a degradação dessa via acelerou-se dramaticamente, prejudicando e pondo em risco a mobilidade das pessoas, a segurança rodoviária. Naturalmente, o PS congratula-se e naturalmente o PS está com as pessoas, como sempre esteve e como sempre estará, e congratula-se com o facto deste governo prontamente ter disponibilizado 1 milhão de euros para repor a pavimentação nessa via. Sim, são obras de emergência, mas fê-lo, teve a coragem de o fazer, fê-lo imediatamente e repôs a pavimentação da via. Confirmando-se que essa foi uma opção correta deste governo. Entretanto, a 28 de junho, ficámos a saber que o Tribunal de Contas recusou o visto à revisão do contrato da subconcessão Algarve Litoral. Revisão essa que permitiria às Infraestruturas de Portugal avançar com as obras estruturantes de requalificação no troço Olhão-Vila Real de Santo António. E esta recusa, vem lá no acordo, teve a ver com a modificação que foi introduzida pelo governo anterior relativamente aos pagamentos contingentes. Foi aqui afirmado em audição no dia 4 de julho, salvo erro, quando cá esteve o Sr. Ministro, vão rever essa audição e está lá dito pelo Sr. Ministro que se teve a ver, respeitava os pagamentos contingentes. E assim, os senhores sabem, nessa mesma audição, o senhor ministro disse que resgatar assim a concessão acarretaria indemnizações brutais para o Estado português. As coisas têm que ser feitas, sim, existe uma urgência em fazer, sim, mas dentro da legalidade. Este chumbo, senhor Presidente, este chumbo revalida o contrato em vigor, que obriga a concessionária Rotas do Algarve Litoral a fazer a requalificação total da 125, contudo, a 7 de julho, poucos dias após a informação da recusa pelo Tribunal de Contas, a concessionária informa que suspende todas as atividades de operação e manutenção previstas no contrato. Só restava às infraestruturas de Portugal fazer uma coisa, que era recorrer da decisão, e foi isso que foi feito. E de momento estamos a aguardar, como todos sabem, estamos a aguardar a decisão final do recurso interposto junto do Tribunal de Contas. Portanto, este tem sido um processo muito complicado, mas felizmente este Governo teve o discernimento de disponibilizar 1 milhão de euros para as obras de emergência, de forma a repor as condições de mobilidade e de segurança rodoviária, contribuindo assim para bem-estar e qualidade de vida das populações do Sotavento. Está, no entanto, condicionado pela resposta do Tribunal de Contas em relação ao recurso interposto.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Passamos agora ao Bloco de Esquerda. Sr. Deputado João Vasconcelos, tem a palavra. Bem-vindo à nossa comissão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, cumprimentar os Srs. Presidentes de Tavira, Vila-Real de Santo António e a Sra. Vice-Presidente de Castro Marim. Bom, efetivamente, estamos aqui na presença de uma questão muito complexa, e que responsabiliza principalmente aqui dois partidos. Sem dúvida que, na opinião do Bloco de Esquerda, o principal partido responsável é o PSD, sem dúvida, o anterior governo PSD-CDS, mas também o PS não tem andado bem nesta matéria. É verdade que o Algarve é a principal região turística do país e merecia uma atenção, não digo especial, mas tendo em conta a sua dimensão, tendo em conta aquilo que representa, tendo em conta o conjunto de milhões de pessoas que visitam o Algarve, uma atenção por parte dos poderes superiores de forma diferente. E o que se tem visto é que o Algarve tem vindo sistematicamente a ser discriminado. E a Estrada Nacional 125 tem sido um horror, efetivamente. A mobilidade no Algarve nos últimos anos regrediu cerca de 20 anos. A Estrada Nacional 125 já há muito que necessitava de ser requalificada, há muitos anos, repare-se desde 2008, 2009, e também a imposição de portagens na Via do Infante acabou por agravar os problemas de mobilidade, potenciando os acidentes rodoviários. Repare-se, nos últimos dois anos, tivemos mais de 10 mil acidentes por ano no Algarve, e este ano, de 1 de janeiro até 21 de outubro, já vamos com 8.917 acidentes, inclusivamente com várias vítimas mortais e muitos feridos. Ou seja, de facto, isto merece uma outra atenção. E, de facto, não se consegue perceber aqui o equilibrismo da parte do PSD, porque o grande problema vai à renegociação do contrato de 2013, feito pelo governo PSD-CDS. Esse é que é o problema central. O que o Tribunal de Contas chumbou foi o modelo de poupanças do anterior governo, que foi uma fraude técnica, política e financeira.
Muito bem.
Exatamente. Uma fraude técnica, política e financeira. Que obras que estavam para ser feitas no Algarve. Não vale a pena, Sr. Deputado. Várias variantes. A variante de Luz de Tavira, a variante de Olhão, a variante de Odeaxer, a variante à Estrada Nacional entre Faro e Sobrais de Abortel, e muitas outras obras. E esta questão de poupanças é uma fraude. O que, perante aquilo que foi renegociado, implicava que o Governo tivesse que pagar até à concessionária, até 2024, 929 milhões de euros. Isso é que o Tribunal recusou. Foi uma fraude aquilo que o vosso Governo fez, que anunciou para as PPPs uma renunciação de 7 milhões, que chegou a praticamente 760 milhões, 10%. 10%. Isso é que é um problema. De facto, e o que está em vigor, senhores deputados do PSD, é o contrato inicial. Isso é que é o problema. É verdade que é o contrato inicial, porque a renegociação que foi feita, a renegociação que foi feita, como eu disse, foi uma fraude jurídica
e que
chegamos a esta situação. É verdade que o governo português, o atual governo, podia ter sido um pouco mais célere, porque o senhor ministro, vários responsáveis políticos, ia anunciando sucessivamente que a requalificação das obras iam ser feitas no dia tal ou no mês tal, 2016, 2017, 2018, isso não foi feito. Depois chegamos aqui a este problema do Tribunal de Contas e do parecer do visto que não foi para a frente. O que é que gostava de perguntar aqui aos senhores presidentes, e ouvindo há pouco que a senhora presidente da Câmara de Vila Real São António referiu e propôs, ou pelo menos propunha, a suspensão de portagens nesses troços em que estão muito degradados, se não era melhor, efetivamente, propor a suspensão de portagens, mas em toda a via da via do infante. Porque uma parte estar suspensa e outra parte continuar com portagens, até porque, pelo que se comprova, mesmo a requalificação nos troços da Estrada Nacional 125, entre Vila do Bispo e Faro, não está a resolver o problema. Estamos a ter muitos problemas de sinistralidade rodoviária, em que, na nossa opinião, houve muitos erros e a verificar-se, e esperemos que brevemente, a requalificação da parte de Sotavento, cometer-se os mesmos erros, a sinistralidade continuará a aumentar. Portanto, o que se propõe, e o que eu perguntava, senhores presidentes, é se não será preferível fazer esforços e demais junto do Governo para acabar com as portagens, para abolir. Por um lado, aliviava a Estrada Nacional 125, porque toda a gente sabe, os senhores estão lá, como nós, sabemos o terror que é circular naquela via, especialmente no verão, e não só. Em todo o lugar, na parte de Sotavento, também na parte de Barlavento, é muito problemático. Se não seria preferível fazer aqui um esforço junto do Governo, junto das várias entidades, para efetivamente suspender as portagens em toda a zona. Até porque, vamos lá ver, os ganhos é uma falcatrua, porque em 2012 tinha um relatório da antiga Estrada de Portugal, em que dizia que nos 3 primeiros meses de 2012, as antigas concessões, executo, deram um prejuízo de 284 milhões de euros. Ou seja, a Via do Infante, em 6 meses, 19,9 milhões de euros, cerca de 40 milhões de euros por ano, e neste momento é o que o Estado está a pagar, entre 30 a 40 milhões, para além da recuperação de portagens. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá, também bem-vindo à nossa comissão, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar os seus presidentes da Câmara Municipal de Tavira, Vila Real de Santo António, e a Sra. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Castro Marim. De acordo com o projeto inicial de requalificação da Estrada Nacional 125, as obras deviam estar concluídas em 2012. Era o prazo inicialmente previsto para a conclusão de todas as obras de requalificação da Estrada Nacional 125. Estes prazos não foram cumpridos pela subconcessionária Rotas do Algarve Litoral, tendo-se registrado atrasos significativos no início das obras. Quando finalmente essas obras se iniciaram, avançaram a passo de caracol e, algum tempo depois, o anterior governo do PSD, CDS, suspendeu as obras na 125, de 2012 a 2015, enquanto se procedia à renegociação da parceria pública ou privada. Depois dessa renegociação concluída, as obras foram retomadas, só que o atual governo também não fez o que devia ter feito e as obras já se arrastam, ao início das obras, na parte do Sotavento, já se arrastam há mais de 2 anos. Estamos perante uma notória incapacidade da concessionária de cumprir o contrato de concessão. E, além disso, este contrato de concessão é um negócio ruinoso para o Estado e um negócio da China para os privados. A UTAU, Unidade Técnica de Apoio Orçamental, fez um estudo em 30 de novembro de 2017 sobre o custo das parcerias público-privadas e diz que os encargos brutos totais com a parceria público-privada da Estrada Nacional 125 até ao termo do contrato de subconcessão ascenderão a 593 milhões de euros. Um estudo da UTAU. Perante isto, o que era necessário fazer? Primeiro, nunca se tinha ter feito esta parceria pública ou privada, mas a partir, porque ela é ruinosa para o Estado, mas a partir do momento que foi feita e que a concessionária mostrou a total incapacidade para cumprir o contrato, devia ter sido revertida. Não faltaram propostas do PCP nos últimos 8 anos para a reversão desta parceria público-privada. E essas propostas do PCP foram sempre rejeitadas por PS, PSD e CDS. Portanto, quando se apela à união dos partidos para resolver o problema, em que o PCP já propôs, já perdi a conta quantas vezes propusemos isto, a última das quais foi em fevereiro, no dia 19 de fevereiro deste ano. E diz assim a nossa proposta: desenvolva as diligências necessárias à reversão para o Estado dos contratos de parceria pública ou privada, Estado Nacional 125, foi chumbado por estes partidos. Além disso, enquanto se esperava que as obras na 125 avançassem, procedeu-se à introdução das portagens na Via do Infante, em dezembro de 2011. Nessa altura, cerca de metade do tráfego da Via do Infante transferiu-se para a Estrada Nacional 125. Em consequência, as condições de circulação desta estrada degradaram-se de forma acentuada e a sinistralidade rodoviária disparou. E, portanto, a resolução do problema da Estrada Nacional 125 também passa pela abolição das portagens na Via do Infante, levando a que um tráfego, parte do tráfego que agora passa na 125, seja desviado para a Via do Infante. Não sei também quantas vezes, já são 12 ou 13 ou 14 vezes, que o PCP propôs na Assembleia da República a abolição das portagens da Via do Infante. E de todas as vezes, essa proposta foi recusada por PS, PSD e CDS. Bem, é necessário resolver este problema. Em nossa opinião, a resolução do problema já devia ter sido feita há muito tempo, não faltaram propostas do PCP nesse sentido, passa pela reversão daquela parceria pública-privada desastrosa, em que o concessionário não tem risco e tem rentabilidade garantida sem qualquer risco. Os montantes que serão transferidos, de acordo com o tal, são verdadeiramente escandalosos. Estamos a falar de quase 600 milhões de euros. Portanto, é preciso reverter isto. Ou antes, era preciso nunca ter feito esta parceria, mas já que foi, é preciso revertê-la agora. É preciso abolir as portagens da Via do Infante e é preciso incumbir a Infraestruturas de Portugal de concluir as obras na Estrada Nacional 125, nomeadamente no Sotavento, onde elas não estão concluídas. A IP, a Infraestrutura de Portugal, tem meios humanos, competência para desenvolver essa obra e pode desenvolvê-la de forma célere. Não faltaram propostas do PCP neste sentido. Aliás, e permitam-me dizer isto com toda a cordialidade, no Algarve, deputados do PS, PSD e CDS, autarcas destes partidos, dirigentes regionais destes partidos, criticam as portagens na Via do Infante e muito bem. Criticam a parceria pública ou privada e muito bem. Exige a conclusão célere das obras e muito bem. Mas quando o PCP, aqui na Assembleia da República, apresenta propostas exatamente neste sentido, dando voz a estas justas reivindicações, PS, PSD e CDS, que no Algarve criticam tudo isto, chegam aqui na Assembleia da República e uma após outra chamam todas as propostas. E, portanto, a resolução do problema é clara. Basta que aqueles que no Algarve defendem a abolição das portagens, defendem a reversão da parceria pública ou privada, defendem a célere conclusão das obras na Estrada Nacional 125, aqui na Assembleia da República, votem da mesma forma, consistente com o discurso que têm no Algarve. E o problema estava resolvido. O problema estava resolvido. O PCP, da nossa parte, como disse, já perdemos a conta das vezes que propusemos isto, mas vamos continuar a propor. Só está na mão de PS, PSD e CDS de votarem estas propostas e exigir que o Governo, qualquer que ele seja, cumpra essas recomendações e resolva de vez o problema. Uma nota
final, obrigado, Sr.
Presidente, só 10 segundos para dizer que as obras de emergência que foram feitas, obviamente, são sempre bem-vindas, mas não resolvem o problema. É preciso requalificar a Estrada Nacional 125 no Sotavento e aquelas obras de emergência de 1 milhão de euros não resolvem, naturalmente, o problema.
Muito obrigado. Senhores Presidentes, eu vou, com a autorização dos meus colegas, o CDS não está presente, eu represento aqui o duplamento do CDS, mas neste lugar vou-me coibir de fazer muitos mais comentários, mas dizer apenas, não, dizer como não farei muitos mais comentários, se estivesse ali, obviamente daria aso à imaginação e porventura não acrescentava nada, mas entrava nesta guerra de quem é mais culpado. E acho que os senhores Presidentes da Câmara não vieram, fizeram tantos quilómetros para ouvir isso, até porque tenho a certeza que já ouviram semelhante argumentação no Algarve. Mas tendo a vantagem de conhecer profundamente as PPPs, porque fiz parte da Comissão de Inquérito e acompanho o dossiê há muito tempo, eu direi que não conheço nenhuma boa. E, portanto, embora eu defenda as PPPs, e as conclusões que chegamos é que o Estado, como um todo, todos nós, não tivemos capacidade de utilizar um bom instrumento, fazendo uma partilha de risco racional e razoável. E acontece que o risco político está da parte do Estado. E, portanto, o CDS propôs a redução das portagens. Não porque propôs e não propõe a abolição, porque eu temo que uma abolição de portagem dê direito a minimizações compensatórias para as concessionárias, cujos valores serão muito mais elevados para todos os contribuintes que a abolição que se pretende. O que levaria à impossibilidade do Estado como um todo, porventura, fazer as obras que lhe cabem. Portanto, nós estamos numa negociação difícil, não vou condenar este governo. Primeiro porque isto é um Estado de Direito. Há direitos que se geraram na esfera do privado e na esfera do Estado. E o único caminho é negociação, bom senso e consenso. Se facilitarmos a vida aos privados com divergências políticas, os privados é para o lado que dormem melhor. E os governos terão todos eles dificuldades em fechar dossiês. E eu acho que esta comissão pode contribuir, e o meu sentido é, num largo consenso de respaldo ao governo, reforçando a posição do governo, qualquer que seja, para uma negociação que é dificílima. Os senhores só olham para o Algarve, mas posso-vos dar N exemplos de outras PPPs em que a mera abertura de um troço ou de um nó leva a pedidos de minimizações quase do valor total da estrada. E depois é uma batalha jurídica. Mas também quero lembrar que foram dados vistos do Tribunal de Contas para algumas subcondições que deveriam merecer do próprio Tribunal de Contas um corar de vergonha. Porque permitem depois consolidar direitos na esfera de privados, que depois não há milagres, não fosse qualquer governo, não há milagres. E, portanto, as minhas perguntas vão mais no sentido de se há uma... Qual é o ponto que eu fiquei um pouco surpreendido com algumas dúvidas que pensei que já não existissem ainda, de que ponto da situação, de quem é o... neste momento o dono da obra, quem é o controlador da obra, e no fundo, se nos puderem dizer, nas conversas com o Governo, com a IP, o que é possível fazer, porque independentemente do direito, independentemente das razões de uns e de outros, nós estamos a falar de uma estrada com imensos pontos negros, perde-se muitas vidas. O país é fustigado quase mensalmente com notícias para as vidas, e de facto, tendo em conta os problemas e a precariedade do turismo no Algarve, vulgo Bregues, qualquer notícia menos favorável daquele destino é mau, e não é mau nem para o Sr. Tavê no Parlamento, é mau para o país e para o Algarve. E, portanto, se nós podemos encontrar aqui, se os seus presidentes disserem, esta comissão, os partidos todos, fazendo um esforço de consenso, encontrar alguma forma de chegar ao governo um sinal de que os partidos querem, apoiam que o governo possa encontrar uma solução, qualquer que ela seja, a via negocial, ou obras em pontos muito específicos, e acertará contas quando o processo terminar, e acho que isso pode ser uma posição na mesa das negociações, até porque a concessionária devia ter obrigações de manutenção da obra, e portanto, e há direitos de um lado. Portanto, o que eu gostaria, no fundo, era pedir desculpa aos meus colegas, é no fundo dizer ao Sr. Ministro, quer em sede de orçamento ou quando vier cá, olha, há um problema, nós não temos a solução para o problema, mas estamos aqui a contribuir para que o senhor tenha força para resolver o problema. Porque não sei se passa para a abolição de portagem, mas isso até pode ser pode permitir, ou é muito situada no tempo, mas pode permitir aliviar de consciências e a obra que continua sem fazer. Ou seja, eu acho que manter alguma pressão da boa, para quem já sofreu tantos por tanto, era no fundo perceber ponto da situação em concreto, do que é que diz a IP, do que é que diz o Governo, disponibilidade até da própria concessionária, e onde é que consideram que é fundamental exigir. Também fiquei impressionado com o Sr. Presidente quando diz que as próprias obras feitas há pouco tempo já estão todas... O que quer dizer isto, de facto, assinam, quer dizer, o que leva, nem as obras foram feitas em condições, também perceber quem, como, em que circunstâncias é que isso acontece, porque nós, e aí, eu que digo, reconhecendo a iniciativa de todos os partidos, a matéria, de facto, todos eles têm razão, estamos fartos aqui de discutir isso, mas era, no fundo, aproveitar a vossa visita para ver se daqui, e o Sr. Ministro virá cá em breve, teremos depois audições da própria IP, podemos inclusivamente fazer visitas, se isso ajudar a pôr alguma pressão, fica de facto ao critério dos grupos parlamentares, mas era no fundo Porque há outros sítios, e não estou a dizer isto de novo, há outros sítios no país onde morre muita gente, e eu costumo dizer que vamos olhar primeiro a salvar vidas e bens às pessoas, e depois fazemos política. E, portanto, era um pouco esse meu alerta. Muito obrigado. Não sei quem quer começar por responder. Podemos... Sr. Presidente, tenha a palavra.
Bem, eu quero, em primeiro lugar, apoiar totalmente as palavras do deputado Hélder Amaral, que me parece que é uma posição de extremo bom senso nesta matéria, onde o passa-culpas é corrente, e eu acho que neste momento é preciso, obviamente, monitorizar o membro do governo que está com este processo em mãos e que arde, mas mantendo a conversa, isto é, que é... Eu acho que isto deve estar em cima da mesa permanentemente, porque faltam 50 quilómetros num processo complicadíssimo, onde tem uma história que começou algures em 2009, por aí, mas caramba, foi renovada em 2012. Em 2012 houve a renegociação da PPP. Teoricamente, em 2012 era possível corrigir o que estava mal do contrato inicial. E a correção que se fez foi amputar uma parte da concessão. Chegados aqui, e isso houve aquela parte que até agora ainda estamos com 50 km por fazer, porque a obra da estrada foi feita até Olhão Nascente, até Olhão Poente. Está feita. Falta o resto. E eu não quero acrescentar muito mais, porque quero dizer que me parece que as forças parlamentares, perante esta situação, em vez de estarem num passa-culpas sobre esta matéria, devem também, obviamente, interpelar o Governo sobre esta matéria para que o assunto esteja na ordem do dia, mas também não se perderem tanto nas questões do aqui e dali, mas sim de uma obra que é preciso fazer e que é urgentíssima. As obras de emergência não resolveram o problema. Melhoraram o problema, mas estamos a falar de uma obra de emergência para 50 quilómetros, reparações aqui e ali, com 500 mil euros, não é possível fazer a intervenção estrutural que a estrada é feita. Foi feita alguma caixa, alguma camada de desgaste, com o passar do tempo, obviamente, vai ficando desgastado. E é isso que temos de ter a percepção. Eu reconheço que este governo fez... ou pelo menos teve a atenção necessária para pelo menos colocar do contrato inicial o tal 1 milhão de euros que estava lá nas cláusulas do contrato para situações de emergência. Muitas vezes os governos não recorrem dos contratos para estas situações, que ainda mais castigou, digamos, a concessionária que teve que as fazer, ou o governo as mandou fazer por conta do contrato inicial, mas as obras estão feitas e agora requer o resto. Quanto ao resto, eu acho que nós não devemos misturar os assuntos, porque quando misturamos os assuntos, perdemos argumento. Há dois assuntos importantíssimos no contexto da rodovia Algarve. Um é a requalificação da 125 que nos juntou aqui, no qual falta 50 km, e no outro é a posição que cada um tem sobre as portagens da via do Infante. Já mudaram 3 governos desde que eu sou Presidente de Câmara. Eu não me dei de opinião, apesar de as portagens ainda lá estarem, e não é da minha opção ter portagens. Já fui contra quando elas foram instaladas, confesso que não me dei de opinião ainda. E gostava muito que elas fossem retiradas, mas não foi possível ainda, esperamos que isso aconteça. Mas isso é a minha opinião pessoal. Não sou deputado, sou unicamente Presidente de Câmara, eleito pelas pessoas, e nesta matéria não me dei de opinião. Agora, sobre esta matéria, é bom que nos concentremos e foquemos no assunto, porque se o seu ministro tem muita vontade em resolver este problema, resolver o problema, pelo menos pelo que me disse a mim nas conversas que eu tenho tido com ele e com o seu secretário de Estado, quer muito resolver este problema, tem um problema de Tribunal de Contas, a história dá-nos ensinamentos, e eu subscrevo as palavras do seu deputado Hélder Amaral, que me parece que são palavras muito sensatas para os 50 quilómetros que falta resolver e que o Algarve necessita. A degradação do Algarve é a degradação da economia nacional. Sobre isso não há dúvida nenhuma. Nós cada vez temos mais turistas, mas cada vez temos de ter mais condições para os turistas e, já agora, essencialmente para a mobilidade dos residentes, porque há pessoas, cidadãos, que pagam impostos e que vivem naquela zona e merecem ter uma estrada em condições.
Muito obrigado. Não sei se seguimos a ordem. Se...
Eu lembro-me
rápido, Presidente, tem
dizer só que já em três momentos tivemos aqui as mesmas discussões, assistimos aqui, não vou repetir o que o Presidente Jorge Botelho já disse, o Sr. Presidente também referiu, portanto nós, eu enquanto Presidente de Câmara, que desde outubro que sou Presidente de Câmara, já ouvi esta situação três vezes, culparem-se uns aos outros governos, e aqui o que está em causa é mesmo o arranjo destes 150 km da 125, dizer ali ao deputado que não usa as minhas palavras para tirar as portagens todas da Via do Infante, era um momento aqui, enquanto não fosse resolvido, era uma forma também de fazer pressão. Neste momento o que nós temos, e aqui assiste sistematicamente, é que dizer-vos em primeiro lugar, as 7 mil assinaturas significa alguma coisa, é que estamos a sofrer na pele sobre este assunto, nós os residentes e os turistas que nos visitam. Noto também, e já disse em outros momentos, que parece que não querem que aquela zona do Algarve se desenvolva, isto é importante também dizer, nós estamos ali numa ilha praticamente, e portanto continuamos a mandar as culpas uns para os outros, continua-se, e aqui é o momento exato para nós apresentarmos aqui as nossas questões e ouvirmos, temos alguma esperança no sentido de sabermos se vai para a frente ou não vai, porque é um problema ali de sinistralidade e essencialmente conforto, e sabemos alguma coisa, aqui já não estamos para discutir o passado, mas sim o presente e o futuro, o que é que vai ser ali dos nossos conselhos. Muito obrigada.
Senhora Vice-Presidente Castro Marinho, tem a palavra.
Muito obrigada. Concordando com aquilo que o deputado Helder Amaral acabou por concluir, que é importante, porque eu estava aqui com um sentimento de decepção até, de que é que vinha aqui fazer para assistir a uma discussão sobre a raiz do mal, mas quero dizer que sinto, do pouco leio, provavelmente leio mal, que a origem está na génese de como as PPPs estão formatadas. E, portanto, tudo a partir daí é discutível e o caso da Via do Infante, obviamente, que gostaria muito que não se pagasse portagens, mas ao ler o contrato da concessão, parece-me que o ónus para o Estado é tal, do Estado que somos todos nós, que nunca nenhum governo vai conseguir ter a receita necessária para resgatar essas PPPs, portanto, partindo desse pressuposto que não deixa de ser um sonho, porque é um sonho e o Algarve merecia isso, acho que seria justo neste período, pelo menos neste período, o Estado suportar o custo da suspensão dessas portagens, independentemente de todo o processo renegocial que pudesse haver, porque o problema está na génese, estão altamente bloqueadas, e é isso que o acórdão do Tribunal de Contas diz. Eu não sei que acórdão li, não sei se é o mesmo que leram, mas ouvi aqui algumas coisas na sala que me deixaram um bocadinho preocupada, porque de facto não consigo ler a mesma coisa do que está muito bem escrito, muito bem redigido, com as citações devidas, com os apensos necessários, com os anexos necessários sobre aquilo que foi o contrato, o aditamento ao contrato, submetido só em outubro de 2017 para visto, e diz claramente que de 2010 a 2012 a 2017 nem atas existem para comprovar todos os processos negociais. Isso diz claramente no acordo do Tribunal de Contas. Portanto, todo esse histórico faz com certeza parte da história de cada um, quem viveu o processo, mas para nós que estamos do lado de lá, nós já só acreditamos no que lemos e nos documentos que nos chegam à mesa, porque nós nem tão pouco temos os projetos para a intervenção nestes 50 quilómetros, era uma coisa que gostaríamos de ter. Haver aqui um compromisso de suspender as portagens e lançar os concursos, e nós, municípios, gostaríamos de acompanhar esse processo, ter acesso aos projetos, porque os nossos projetos municipais, tal como disse no início, cruzam-se, intrusam, estão planeados com esta perspectiva da requalificação da 125, e falo novamente na ligação das ciclovias da norte a sul da 125, porque este troço é o nosso eixo principal de circulação no nosso território, especialmente nesta periferia do Sotavento. Portanto, quando falo aqui na suspensão das portagens, não é na inconsciência de que isso é quase impossível no quadro económico financeiro do país, e portanto assumindo que é um custo que o país deve ter para minimizar, para compensar, para fazer uma discriminação positiva com estes algarvios, com este território, com estas empresas, com estes turistas que nos visitam, porque não podem chegar de comboio, porque não podem chegar de carreira, porque não têm meio para chegar a este território. É um território muito difícil em termos de tempo, isócronos do tempo, é provavelmente das zonas mais interiores do país. paradoxalmente, àquilo que possa parecer, e quem nos visita provavelmente não tem essa leitura. E, além de que, as pessoas têm uma saturação já sobre a forma como estão naquele espaço. Não há um investimento público estruturante de dimensão que os faça acreditar, nós aqui, estes algarvios neste cantinho, também somos ouvidos. E, esquecendo aquilo que são residentes, é o contributo deste território para aquilo que é o país, tal como o Presidente Jorge Botelho disse. Portanto, acho que quando se fala na obra que foi feita, eu gostaria de repetir, correção pontual de patologias, 280 mil euros. Porque 1 milhão engloba outras obras. Isto tem um enquadramento financeiro, exatamente, que é no artigo 15 do Decreto-Lei número 91 de 2015, que é a via pela qual as infraestruturas de Portugal podem acionar as garantias para fazer esta obra. Portanto, foi tapar buracos. E nós agradecemos, e ainda bem, e estamos todos satisfeitos com isso, na perspectiva de que todo o outro processo que foi prometido ao longo destes anos, aconteça. É isso que nós queremos, não estamos a condenar o que foi feito. Agora não podemos é usar esse argumentário do que foi feito para nos acalmar e nos tranquilizar sobre aquilo que ainda achamos que merecemos e que o território merece. É só isso. Muito obrigada.
Muito obrigado. Não sei se os grupos parlamentares pretendem, não sendo o caso, queria agradecer muito aos senhores presidentes e à vice-presidente. Vão pelo menos com a nota que tomamos boa nota do consenso da parte dos Presidentes de Câmara e obviamente fica pelo menos o meu compromisso juntamente com os meus colegas, estou certo disso, que agora em sede de orçamento e no futuro tentaremos ajudar respaldados também naquilo que nos trouxeram aqui, que também ajudou um bocadinho. Muito obrigado e boa viagem até a terra magnífica que é o Algarve.